Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do nosso querido pastor Ronald Campos da Missão Isaías 61. Bem-vindo de volta, meu querido pastor Ronald Campos.
Boa noite, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos amados ouvintes dessa rádio abençoada, Rádio 93 FM. E você também, meu amigo Alexandre Teixeira, Deus te abençoe, viu? E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que este culto vai ser muito abençoado, porque a palavra de Deus não volta vazia.
Pastor, conta pra gente aí onde será feita a chamada para a leitura bíblica de hoje.
É o Salmo 73, esse Salmo de Asaf, que tem tanta coisa para nos ensinar, não é verdade?
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler aqui no Salmo 73, o final do Salmo, versículos 23 até o 28, diz assim: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam, se distanciam, se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Como encerra de uma forma linda, maravilhosa, esse Salmo 73, esse Salmo de Asaf. Nós vemos aqui um homem totalmente posicionado, né? Alinhado como um verdadeiro adorador. Agora, a gente lendo aqui todo o Salmo 73, a gente vai observar que este homem foi realinhado no processo. Ele conta esse processo. Asaf, ele abre o seu coração. Aliás, uma das características dos grandes homens e mulheres de Deus é eles não terem nenhum problema de falarem das suas falhas. Isso mesmo. Um servo de Deus, um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, eles não têm problemas nenhum de falarem das suas falhas, de dizerem, de contarem, né, das suas dores, das suas dificuldades, de quando caíram ou de quando pensaram algo errado. Por quê, irmãos? Porque nós não temos super-homens, né? Nós não temos pessoas infalíveis, né? Deus conta com pessoas sinceras. Deus não quer perfeição de você, Deus quer sinceridade de você. Deus usa pessoas sinceras. O único infalível que passou por essa terra foi nosso Senhor Jesus Cristo. E aliás, quando nós somos transparentes, quando nós não temos problemas nenhum de admitir as nossas falhas diante da igreja, diante dos irmãos, diante da família, aonde for, as pessoas poderão ver em nós e se espelhar em nós e dizer: poxa, se este homem, se essa mulher está sendo assim tão transparente, tão natural em falar das suas dificuldades e testemunhar de como se quebrantou, de como buscou a Deus, de como Deus o restaurou, Deus também pode fazer a mesma coisa comigo. Então, Asaf aqui é um exemplo, porque ele conta nesse Salmo 73 o que ele passou. E Asaf, ele era o chefe dos músicos no tabernáculo. E foi Asaf o líder dos músicos na cerimônia de inauguração do templo de Salomão. Um homem acostumado a adorar, um homem acostumado a buscar a Deus, um homem acostumado a exaltar a Deus, um homem com uma chamada, com um ministério, um homem que realmente buscava ser um adorador. Mas, por um momento, esse adorador confessa aqui que ele teve uma crise. Ele permitiu que pensamentos enganosos, que sentimentos contrários, ruins, tomassem, contaminassem o seu ser. E como é que foi que aconteceu esse processo com Asaf? Ah, querido, olha, esse processo de Asaf do Salmo 73, nós vemos acontecer com muitas pessoas, muitos crentes. Já passaram por essa crise, eu já passei por essa crise. Sabe, irmãos, eu já passei por isso, já estou aí há mais de 30 anos caminhando com o Senhor, eu já passei por isso. Também já olhei como o Asaf olhou, já senti o que Asaf sentiu, e nós vamos compartilhar disso agora. Veja, nós vemos aqui, nesse Salmo 73, que Asaf, por um momento, tirou os olhos do alto. Sim, Asaf, o adorador, acostumado a exaltar a Deus, glorificar a Deus, estar alinhado com o trono de Deus em adoração, por um momento este homem permitiu que o seu lado humano se exaltasse, e ele começou a desejar as coisas dessa terra, a tal ponto que ele teve inveja dos ímpios. E ele confessa isso, Salmo, no versículos 2 e 3 aqui do desse Salmo 73, diz aqui: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade do ímpio. Ô, meu irmão, esse adorador, ele só podia realmente ser um adorador, né? Ser como ele era, né? Porque Deus chama pessoas assim, irmãos. Deus não chama pessoas perfeitas, Deus chama pessoas sinceras. Ele assumiu que teve inveja. Irmãos, será que você tem tido alguma dificuldade de assumir algum sentimento errado no teu coração, na sua mente, e por não assumir e por não confessar, é que isso está se desenrolando e trazendo outros problemas na sua vida? Sabe, às vezes nós percebemos que o que falta é um coração quebrantado, é uma facilidade de admitir o seu erro, ao invés de ficar procurando culpados. Asaf não, Asaf, ele admitiu inveja. O grande adorador Asaf admitiu inveja. E olha mais o que ele diz aqui, ó. Vamos ler aqui, versículos 21 e 22 diz aqui: assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante a ti, Senhor. Ele está falando isso diante de Deus. Ele está rasgando o coração dele. Não que Deus não soubesse, Deus viu. O coração deste homem se azedou, ou seja, Deus nos chamou para termos um coração de adoradores, mas Asaf, por permitir que esses sentimentos enganosos, porque essa inveja entrasse no coração dele, os pensamentos errados, focar, né, na direção errada, o coração dele se azedou. Veja o que é isso, irmão, o coração se azedar, o seu interior, ele sentir picadas. Ele disse: embruteci, fiquei como um animal perante a si. O que ele estava dizendo? Minha carne dominou. E meu irmão, minha irmã, queridos, não importa se você, quantos anos de convertido, eu tenho mais de 30 anos, não importa se você nasceu num lar evangélico, se você tem ministério, se é pastor, bispo, apóstolo, não importa, nós teremos que vigiar e orar toda a nossa vida, nós teremos que vigiar com a nossa carne, nós temos que declarar todos os dias: se essa carne, você está morta, você não pode me dominar. Nós não podemos permitir que sentimentos enganosos tomem o nosso coração. Aliás, se você começar a pensar alguma coisa fora do princípio da palavra, não aceite esse pensamento como seu. Foi uma seta inflamada do maligno, e ele quer isso mesmo, ele quer que você aceite que esse pensamento é seu, porque no momento que você aceita esse pensamento enganoso como seu pensamento, como se tivesse nascido de você e não uma influência de Satanás, como se não fosse algo carnal na sua vida, isso vai descer para o seu coração e vai contaminar a sua vida. Não aceite pensamentos contrários à palavra de Deus. Quando você começar a olhar para o lugar errado, quando você começar a sentir inveja, quando você começar a sentir um desejo desenfreado, quando você começar a pensar coisas contrárias à palavra de Deus, ei, acorda. Vigia com a sua carne, ei, rejeita todos os dardos inflamados do maligno que estão tentando dominar a sua mente. Meu irmão, veja bem, Asaf, ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. Veja, preste atenção numa coisa: não é errado conquistar coisas boas dessa terra, ter bens materiais. O erro é ter essas coisas no coração. Quando a ganância toma conta do crente, ele perde o foco das coisas mais importantes. Veja, não é errado ter dinheiro. O errado é amar o dinheiro. O problema não é o dinheiro, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Nós precisamos ter o foco nas coisas mais importantes, em Jesus Cristo, que é o nosso alvo, o nosso propósito em Cristo, a nossa família, a eternidade em Deus, né? A nossa adoração, olhar para o trono, estar aliado espiritualmente com Deus, estar focado naquilo que é a tua chamada em Deus nessa terra. Ouça isso, preste atenção. Não permita que as suas necessidades te tirem do foco das verdadeiras prioridades. Eu vou repetir. Não permita que as suas necessidades te tirem o foco das verdadeiras prioridades, que são a palavra de Deus, que é a tua vida em Deus. Trabalhe, sim, trabalhe, estude, prospere, mas tudo isso com propósito, para a glória de Deus. Mateus 6,33, lembra? Buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não deixe o padrão desse mundo te conformar. Há uma vida materialista, consumista, só se preocupando com coisas. Romanos 12,2 diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa o quê? Viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, um dos maiores enganos é o sucesso sem Deus. Essa é uma prisão muito confortável e muito traiçoeira, porque o sucesso sem Deus faz com que a pessoa esteja num lugar, humanamente falando, confortável, e ela se acostuma com aquilo, e ela pensa que aquilo é muito bom para ela, ela pensa que aquilo é certo, só que aquilo está afastando ela da presença de Deus, aquilo está afastando ela da glória de Deus. E outra coisa, não se engane, porque Asaf começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. Não se engane com a prosperidade daqueles que não servem a Deus, e também não se impressionou com o sucesso daqueles que deveriam servir a Deus, mas não estão, ou seja, os falsos crentes. Não se engane com a prosperidade daqueles que não servem a Deus, e não se impressione com o sucesso dos falsos crentes. Ouça isso, só se deslumbra com o brilho dessa terra, só se deslumbra com os brilhos dessa terra quem nunca viu a glória de Deus. Eu vou repetir, só se deslumbra com os brilhos dessa terra quem nunca viu a glória de Deus. E outra coisa que eu quero te falar, meu irmão, minha irmã, não se compare. Viva o que Deus preparou para você, viva na sua medida. Talvez você esteja olhando aí como um ministro, né? Olhando para outros ministérios, olhando para outras igrejas, se comparando. Não faça isso. Cada um tem a sua jornada com Deus, cada um tem a sua chamada com Deus. Você não sabe o que o outro passou, o que o outro enfrentou, o que o outro está passando para estar naquela posição que ele está. Não se compare, não viva de comparações. Não fica se comparando com gente que você acha que está melhor do que você. Deus não tem preferidos, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos que servem a Ele, e se você é filho e serve a Ele com alegria, saiba que Ele vai te honrar. Para de comparações, chega disso, meu irmão. Para você, isso é uma armadilha, é uma tentação de Satanás para você se sentir sempre inferiorizado. Se alegre com aquilo que Deus te deu, multiplica seus talentos, vai buscar em Deus, vai entrar no secreto, vai rasgar teu coração na presença de Deus, como Asaf aqui, confessa seus pecados, confessa seus sentimentos, sabe, confessa a sua inveja, joga fora isso, joga todo o lixo no lixo, para que você esteja limpo, curado, restaurado, restaurada, para que você possa viver o teu propósito em Cristo plenamente. E como eu sempre digo, quem vive o seu propósito viverá todas as promessas. Quando você vive o seu propósito plenamente em Cristo, você vai viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida. E aqui, vamos avançar, né? A Asaf acordou. Asaf acordou e voltou ao prumo. Sabe quando? Quando ele entrou na presença do Senhor. Quando ele se voltou para o seu chamado em Deus, para o seu ministério. Olha, versículo 17 diz aqui assim, vamos ler. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ou seja, Asaf parou de se comparar, Asaf parou de olhar para os ímpios. Quando? Quando ele entrou no santuário. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida, que esta palavra esteja te introduzindo na presença de Deus, que essa palavra gloriosa esteja trazendo o céu, que o céu esteja baixando sobre a sua casa, que esta palavra esteja movendo as águas na sua vida, que esta é a palavra de Deus que não volta vazia, esteja despertando a sua fé em nome de Jesus. Quando ele entrou ali na presença do Senhor, quando ele entrou na presença de Deus, ele se alegrou, ele parou de olhar para os ímpios, ele parou de olhar para a prosperidade dos outros. O que adianta, como disse o Senhor Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquele momento que ele entrou na presença de Deus para exercer a sua chamada, ele foi restaurado, ele foi curado. Receba esta palavra de Deus para a sua vida, em nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 23 diz aqui: todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Ei, o Senhor te chamou para caminhar com ele, e ele te pega pela tua mão direita agora. Você que caiu por causa de comparações, você que caiu por causa de mágoas, você que caiu por causa de problemas, você que caiu por causa de falências, o Senhor te pega pela tua mão direita agora e te levanta, e o Senhor vai te guiar. Sim, versículo 24: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Sabe o que que é isso? Guiar com o conselho de Deus, guiar com a sabedoria de Deus, guiar com a palavra de Deus, e ele vai te conduzir até a glória eterna dele. Oh, querido, receba esta palavra em nome de Jesus. Oh, quem tenho eu senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Oh, coloca o Senhor Jesus no centro da tua vida agora. Versículo 28 diz assim, ó. Versículo 26: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus, receba aí agora cura. Deus é a fortaleza do seu coração e a sua porção para sempre. Aquele que tinha o coração, que disse que estava com o coração azedo, agora está com o coração curado. Receba cura, porque o Senhor é a fortaleza do seu coração. E verso 18 diz aqui: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Ei, receba o mover de Deus na sua vida, receba avivamento, porque quando vem avivamento de Deus, vem prosperidade de Deus, vem porta aberta de Deus. Eu creio que o Senhor vai te levar nesse propósito, nesse mover, através do avivamento dele, para que você seja muito abençoado, muito abençoada, para abençoar muitas vidas nessa terra. Receba cura no seu coração, receba avivamento na sua vida, receba restauração, receba o poder de Deus sobre a tua vida, e receba também toda a provisão de Deus para você viver a sua chamada em Cristo Jesus plenamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, recebe, diga amém e glórias a Deus.
Que palavra abençoada, glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Senhor, nosso Deus e nosso Paizinho querido, nosso Pai eterno, eterno, nosso Deus amado, nós oramos agora, Senhor, e eu quero colocar diante de ti esta Rádio 93, todo o Grupo MK, Senhor, guarda, abençoa, Senhor, da diretoria, todos os funcionários, colaboradores desta obra, desta empresa, dessa rádio, que esta rádio sempre seja uma agência do reino de Deus dessa terra, Senhor. Pai, eu quero agora, Senhor, clamar pela bênção na vida de cada um dos ouvintes que estão agora ligados, orando, intercedendo num só espírito, numa só fé. Eu creio que o Senhor já entrou com providência de cura, aonde havia enfermidade, agora eu já declaro pelas chagas do Senhor Jesus Cristo, seja sarado, seja curado, seja curada agora, aí onde você está, receba a tua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Ô Senhor, haja cura na alma de mágoas, tristezas, decepções, que este coração seja lavado agora pelo teu poder, pelo teu mover, Espírito Santo de Deus. Senhor, portas abertas, eu creio, o Senhor é o Deus que abre porta que ninguém fecha. Senhor Jesus, abre essa porta da provisão para o teu filho, para tua filha agora. Eu declaro, Senhor, neste tempo, um tempo, Senhor, de prosperidade, um tempo de provisão. Senhor, este é o ano das portas abertas. Sejam abertas as portas de Deus para sua vida, para sua família agora. Senhor, que haja restauração e avivamento nessa casa, nesse casamento, nessa família, Pai, em nome de Jesus. E como igreja nós abençoamos o Rio de Janeiro, declaramos essa cidade abençoada, declaramos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Ah, Senhor, declaramos que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do Rio de Janeiro, é o Senhor dessa nação, e queremos declarar a tua palavra que diz: haja paz em Israel, haja paz em Jerusalém. Senhor, dá um basta nessa guerra, Senhor, dá livramento àquelas famílias, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos agora crendo e já recebemos para tua glória a nossa vitória, as nossas ricas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para tua honra e a tua glória, Senhor. E você que crê e recebe a tua vitória, diga amém, em nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Amém, meu amigo Alexandre Teixeira, foi uma grande bênção estarmos juntos mais uma vez nesse culto doméstico, uma honra poder ministrar a palavra gloriosa de Deus. Eu tenho certeza que esses milhares de ouvintes espalhados pelo Rio de Janeiro, Brasil e no mundo afora, pela internet também, né? Foram ricamente, poderosamente impactados pelo poder de Deus. E aqueles que quiserem receber mais de Deus, através da minha vida, do meu ministério, da minha esposa também, né? Vocês podem nos encontrar nas mídias sociais. A minha esposa no Instagram, pra.leacampos. Você, mulher, que quer receber uma palavra de Deus, uma ministração de Deus para sua vida, pra.leacampos, lá no Instagram. E aqueles que quiserem receber mais de Deus através da minha vida, ministrações, vídeos, tanto no Instagram como no YouTube, Ronald S. Campos. Ronald S. Campos tem mensagens de Deus que vão abençoar e edificar muito a sua vida. E como eu sempre digo, toda honra e toda glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe.
Amém. Graças a Deus. Muito obrigado aí pela participação. A gente volta amanhã no Culto Doméstico com mais uma edição a partir das 8:15 da noite. E lembre-se, se você não ouviu o Culto Doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico México 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.